Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. É uma obra de orientação cristã que examina o sofrimento humano à luz da soberania de Deus. Em vez de tratar a dor como mero acidente ou escândalo sem resposta, o livro defende que as provações podem se tornar instrumentos de amadurecimento espiritual, purificação de motivações e confiança mais profunda no caráter divino. A autora escreve a partir de experiência pessoal intensa, o que confere à reflexão um tom pastoral e existencial ao mesmo tempo, sem abandonar a base bíblica. O conteúdo é estruturado em aulas, o que aproxima a obra de uma exposição ensinável e prática, voltada para quem precisa pensar com mais rigor sobre perdas, frustrações e sofrimento prolongado. O foco não está em explicar todo o sofrimento de modo abstrato, mas em mostrar como a fé cristã interpreta a dor como realidade presente, porém nunca destituída de propósito. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central de que a dor não é sem propósito no cristianismo. O eixo do livro é a afirmação de que o sofrimento, embora inevitável, não é vazio de sentido. Elizabeth Elliot não apresenta uma teoria filosófica genérica, mas uma leitura cristã da dor em que Deus permanece ativo mesmo quando a experiência humana parece desordenada. Essa perspectiva altera a forma de encarar perdas. O sofrimento não é negado, minimizado nem romantizado, mas situado dentro de uma providência maior. A proposta não é descobrir uma explicação detalhada para cada evento doloroso, se sim reconhecer que o crente pode confiar que há um propósito mesmo quando ele não é imediatamente visível. Isso torna o livro relevante para leitores que lutam com a pergunta por que sofro, porque a resposta oferecida não é sentimental, mas teológica. A obra insiste que a dor pode produzir frutos espirituais concretos, o que desloca a atenção do mero alívio imediato para a transformação interior e para a formação de uma confiança mais estável em Deus. Em segundo lugar, a aceitação do sofrimento como resposta de fé e não como resignação passiva. Um dos aspectos mais importantes do livro é a distinção entre aceitar o sofrimento e simplesmente se render a ele. Para Elliot, a aceitação cristã não significa passividade nem negação da dor, mas reconhecimento de que a vida diante de Deus inclui limites, perdas e experiências que não podem ser controladas. Essa postura exige disciplina espiritual, porque confronta a tendência humana de exigir explicações imediatas ou de interpretar a dor apenas como fracasso pessoal. Ao falar em aceitação, o livro sugere uma entrega consciente, na qual a pessoa deixa de lutar contra a realidade da providência divina e passa a responder com obediência. Isso tem implicações práticas importantes. Quem sofre não é convidado a fingir força, mas a abandonar a ilusão de autonomia total. A mensagem é que a fé amadurece quando a pessoa aprende a dizer sim à vontade de Deus sem entender todos os seus caminhos. Nesse sentido, a aceitação funciona como um gesto de confiança ativa, não como apatia emocional. Em terceiro lugar, gratidão e oferta como disciplinas que reinterpretam a dor. O livro explora a gratidão e a oferta como respostas espirituais que mudam a relação do crente com a dor. Em vez de esperar apenas consolo externo, Elliot propõe uma reorganização interior pela qual o sofrimento passa a ser entregue a Deus como parte da vida de obediência. A gratidão, nesse contexto, não é negação da tristeza, mas reconhecimento de que mesmo em cenários difíceis, existem sinais da fidelidade divina. Isso impede que a experiência de sofrimento reduza toda a realidade à perda e desespero. Já a ideia de oferta sugere que a dor pode ser colocada diante de Deus como sacrifício de confiança, o que implica abrir mão do controle sobre o resultado. Essa abordagem é relevante porque combate duas reações comuns à amargura e à autodefesa. O livro mostra que agradecer em meio à aflição não é um gesto decorativo, mas uma forma de resistência espiritual. Ao transformar dor em oferta, a pessoa deixa de se definir apenas pela ferida e passa a enxergar sua situação dentro de uma relação viva com Deus. Em quarto lugar, a transfiguração do sofrimento pela soberania e pela bondade de Deus. Outro ponto decisivo da obra é a ideia de transfiguração do sofrimento, isto é, a transformação do que é doloroso em algo que possa produzir crescimento, maturidade e frutificação. Eliot associa essa transformação à soberania de Deus, o que significa que nenhuma prova está fora do alcance de sua ação. O sofrimento, então, não é visto como força autônoma que destrói o sentido da vida, mas como realidade que Deus pode redimir e converter em bem. Essa perspectiva não elimina o peso da dor, mas redivém seu alcance o mal não tem a palavra final. O livro faz isso sem cair em simplificações, reconhecendo que há sofrimento intenso e real, porém insistindo que a fé cristã responde a ele com esperança robusta. A transfiguração, nesse sentido, é um processo espiritual em que a experiência amarga é integrada à formação do caráter. O valor da proposta está em ligar doutrina e experiência, mostrando que confiar na soberania divina não é um conceito abstrato, mas uma forma concreta de atravessar a adversidade com sentido. Por último, a força testemunhal da experiência pessoal de Elizabeth Elliot. A autoridade do livro deriva em grande medida da vivência de Elizabeth Elliot, que conheceu perdas profundas e não escreve sobre sofrimento como observadora distante. Isso dá à obra um caráter de testemunho, mas um testemunho disciplinado por reflexão bíblica e teológica. Ela não usa a experiência para substituir o argumento, e sim para torná-lo inteligível e plausível. Essa combinação é importante porque muitos livros sobre dor ficam presos ou à abstração ou ao mero relato emocional. Aqui, experiência pessoal funciona como prova de coerência entre crença e vida. A autora fala de entrega, confiança e obediência, como alguém que teve de atravessar luto e incerteza. O resultado é uma obra que inspira confiança intelectual e prática sem depender de exagero retórico. Para o leitor, isso significa encontrar uma voz que compreende a realidade do sofrimento sem reduzi-lo a clichês. O livro se destaca justamente por unir profundidade doutrinária, clareza pastoral e credibilidade biográfica. Em conclusão, o sofrimento nunca é em vão, é indicado sobretudo para cristãos que enfrentam luto, enfermidade, frustração prolongada ou qualquer situação em que a fé pareça colidir com a dor concreta. Também interessa a leitores que buscam uma reflexão séria sobre providência divina, obediência e maturidade espiritual, especialmente em um contexto em que respostas rápidas e superficiais costumam dominar a conversa sobre sofrimento. O principal benefício do livro é oferecer uma estrutura interpretativa para a dor sem negar sua dureza. Ele ajuda o leitor a pensar com mais sobriedade, a discernir a diferença entre resignação e confiança, e a perceber como gratidão, entrega e esperança podem coexistir com tristeza real. Entre livros cristãos sobre sofrimento, esta obra se destaca pela combinação de experiência pessoal, linguagem direta e orientação bíblica consistente. Não promete alívio instantâneo nem soluções simplistas. Em vez disso, apresenta uma visão em que a soberania de Deus dá sentido à provação e sustenta a perseverança. Por isso, permanece relevante para quem quer mais do que consolo emocional e procura uma compreensão espiritualmente sólida da dor. Se você quiser apoiar Elizabeth Elliot, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!